por Livros, seu podcast semanal sobre dicas de livros.
Oi, eu sou Lia Lé.
E eu sou Damian Jurgensen.
E esse é o Troco por Livros,
o seu podcast semanal, onde Lia e eu dizemos o que trocamos por livros, comentamos alguns livros que gostamos e lemos juntos. E estamos no nosso segundo episódio.
Sabe o que eu troco por livros? Eu troco por livros essa série sensacional que está ocorrendo, passando no Brasil essa semana. A série com mais plot twists que eu já vi na minha vida. Eu queria que convidassem os roteiristas dessa série para refilmarem a última temporada de Game of Thrones. É a CPI da Covid.
Sensacional essa CPI, né?
Pô, tá incrível. Eu tô igual a Regina George. 70% do meu tempo eu falo da CPI. E os outros 30% eu fico rezando para alguém falar da CPI perto de mim para poder comentar também.
Eu confesso que não tenho muita saúde para acompanhar. Só fico vendo os flashes e o que os colegas compartilham.
Eu sei o motivo de você não estar com muita vontade de acompanhar.
Ixi.
E você vai explicar para os nossos ouvintes o motivo de você não ter muita saúde para acompanhar, porque, na verdade, eu sei que você é um infiltrado nesse país. Conta aí a verdade, Damian Jurgensen.
Olha isso, esse é o que eu troco por livros essa semana, né? Que graças a Lia, eu descobri que lá no Chile, depois de toda aquela revolta para ser uma nova constituição, escolheram como relator do documento agora um cara que é da extrema direita e que tem o sobrenome Jurgensen. Falei, que decepção, não posso ter assim, gente com o mesmo nome da extrema direita. Pô, vão achar que eu sou, como a Lia falou aí, um infiltrado, né? E eu tô no espectro bem oposto ao da extrema direita, viu?
Será?
Verdade, escute.
Tem uma série na Amazon Prime, que eu esqueci o nome, que é com Al Pacino, que ela é sensacional, que eu não vou falar aqui. Mas eu tô achando que você é meio Al Pacino aqui no Brasil, hein? O personagem Al Pacino aqui no Brasil, hein?
Eu, bom, como não sei do que você tá falando, fica fácil pra eu me desviar dessa. Mas não, gente, não sou, pode confiar, viu? Bom, quem acompanha aí as nossas redes já deve ter visto. Deus me livre. Tudo, né? Já temos aí, começando o nosso segundo episódio. E, eu vou ter que falar pros nossos ouvintes dessa vez, Lia, que assim... que finalmente chegamos no segundo episódio.
Gente,
que foi uma saga pra gravar esse episódio hoje, né? Fala a verdade.
Olha, esse episódio, gente, sei lá, de tudo aconteceu chegar até aqui nesse momento. Eu não sei nem se a gente tá sendo otimista imaginando que a gente vai chegar ao final do episódio hoje.
Espero que pelo menos a gente chegue, mas parece que assim, a gente já gravou uns 5, 6 episódios antes de conseguir gravar o segundo, porque, nossa, qual take que é esse? Eu já nem sei mais, né?
Vamos
falar do livro que a gente veio falar essa semana.
Eu só quero falar uma coisa antes. No início, a gente levou uma surra do aplicativo que a gente usa, que eu poderia até dizer que o livro de hoje não seria o que nós vamos falar, e sim Android Sonho com Ovelhas Elétricas, aquele livro que inspirou Blade Runner, porque a gente estava levando uma surra das máquinas, eu e Demi. A gente levou surra do Google Meet, a gente depois sim. Levou surra do aplicativo que a gente usa, então assim, a gente está na lona tentando levantar um segurando a mão do outro e falando, vambora.
Pode ser que seja as máquinas dando uma surra na gente, né? Uma revolta das máquinas.
Cara, tô muito feliz hoje esse episódio.
Ou que a gente é millennial cringe mesmo, que já não sabe mais lidar com tecnologia, né? Vamos combinar que pode ter essa possibilidade.
Amigo, vamos pra mesa, vamos abrir uma cerveja e comemorar que a gente pagou o boleto.
Exatamente. Bom... mas então, o livro dessa semana é o livro O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy, né? É um livro que nós lemos em junho e ele foi lançado pela Companhia das Letras em edição de bolso, né? Originalmente ele foi lançado em 1996, escritora, né? E a gente está lendo a segunda reimpressão de 2020. Né? A Lia tem mais informações sobre a autora.
Arundhati Roy, ela é uma ativista anti-globalização. Ela é ativista dos direitos humanos, do meio ambiente, das causas ambientais. Ela é uma escritora que escreve muito sobre política, A maioria dos livros dela são sobre socialismo e capitalismo. Ela só tem duas obras de ficção que, por acaso, são O Deus das Pequenas Coisas, esse livro que a gente vai comentar hoje, e O Ministério da Felicidade Suprema. Eu já posso adiantar para vocês que O Deus das Pequenas Coisas não é um livro, como eu ouvi um dia desses e falei para o Demian, para se ler sorrindo. Não vai sorrir, gente, não vai.
Você vai chorar,
você vai se desesperar, você vai ficar... Eu fiquei tão arrasada, tão triste, que eu não tive nem espaço para revolta. Vocês vão ver que a Índia não é que nem Caminho das Índias, não é? Não é uma novela da Globo. E
onde?
Eu acho que... E o outro livro dela, que é O Ministério da Felicidade Suprema, que também é um ficção dela... Eu também não me iludo com esse título, tá? Pode acontecer de você ler e ver que a felicidade, gente, não é nada supremo. Que a esse ministério acabou, igual o Ministério do Trabalho. Ele nem existe mais. Pode-se chegar a essa conclusão.
A gente não sabe, mas também não está disposto ainda a descobrir, né? Depois da
surra
desse livro.
Eu falei pro Demi, eu nunca mais vou ler esse livro na vida. Ele falou, talvez se eu ganhar a Quina de São João, que estava acumulada em 100 milhões, não foi isso? 200, não me lembro. No jatinho, indo para Dubai, eu venho a ler.
Gente,
eu
a falei... única condição, a única condição desse livro, ou assim, de ler esse livro, é quando você estiver muito feliz e você estiver achando assim que está sobrando felicidade na sua vida, você vai falar, poxa vida, acho que eu podia ficar um pouquinho triste hoje. Aí você lê esse livro, tá?
Isso. Porque aí.
Porque se não for nessas condições...
Não vai rolar.
Mas, né, como a Lia já falou aí, né, a Arundhati, ela é uma... autora e escritora, né, que tem um envolvimento político bastante grande, né, e esse envolvimento dela, ele total perpassa aí todo o livro, né, então a gente tem, a gente já chega um pouquinho na trama, né, mais geral, mas no próprio livro a gente tem muito sobre a história, né, e a política da Índia, a gente percebe que é bastante forte a questão das castas, né, que é algo cultural ali da Índia também, e é muito presente no livro, porque inclusive, né, um dos personagens do livro, ele faz parte dessa casta dos intocáveis, que é uma casta ali que as pessoas não chegam nem perto, né, eles têm que sair de costa e apagando os traços do caminho deles, para onde eles vieram, né, então é algo bastante, que gera bastante tensão no livro, né, por conta disso a gente tem também um amor ali, um romance que é bastante proibido, né, e discriminação, né, de todo quanto é tipo, aí, então é um livro bastante pesado, né, que trata desses temas, sem contar, né, como são retratadas as mulheres e a misoginia, né, que tem na Índia, e toda essa situação, ela é ali testemunhada, né, por dois gêmeos, que é a Rael e o Esta, né, que são os principais da história, e mostra um pouco, assim, pelo olhar das crianças, né, toda essa complexidade aí dessa situação que eles vivem, né, e amarrado com a história de outros personagens, né, como a mãe, a avó, a tia, e um outro personagem aí que é um desses intocáveis e que acaba sendo um revolucionário lá na Índia. Então a gente tem pelo olhar das crianças, mas olha, não é um olhar assim, ai, as crianças vão construir um mundo bonito a partir do que elas estão vendo, não, né, Lia?
Não, não é, gente. É um livro que ele é um livro muito, assim, familiar, é uma história de família, eu gosto muito de livros assim, mas só que é tragédia atrás de tragédia, não tem tempo para respirar. E junto a isso, tem todo, ela faz uma crítica mostrando toda uma estrutura política e social da Índia, que assim, se ela tivesse escrito esse livro em 1930 e alguém lesse em 1950, ia achar que aquilo estava acontecendo em 1950. Ela escreveu em 1997, todo mundo que leu em 97, aquele livro foi escrito naquele momento. E a gente que leu hoje... sabe que aquilo tudo está acontecendo hoje.
Sim.
Eu acho que a grande crítica da Arundhati é que a Índia já foi capitalista, ela já foi uma colônia inglesa, e aquele sistema, aquela estrutura de castas, que é uma coisa tão entranhada no povo, continuou com todo o progresso, o falso progresso que a Inglaterra achava que estava levando para a Índia. Não conseguiu subverter esse sistema de castas. A Índia se tornou socialista e ela faz a crítica de que o socialismo sabia que para sobreviver ali ele não poderia nem sequer encostar no sistema de castas. Ele poderia permitir que um intocável, como é o caso desse personagem, acho que é Veluta, não sei se pronuncia assim, mas se escreve Veluta, permitia que ele participasse daquele movimento, de que ele se declarasse socialista, que ele desejasse um comunismo, mas era a única coisa que eles poderiam permitir a ele.
E tem essa situação bastante complexa, né, pós-colonial, porque a família, né, que a gente acompanha aí, segundo o tio, né, que conversa com os gêmeos, ele fala, né, que a família é uma família de anglófilos, né, de pessoas que têm uma verdadeira devoção, assim, pelo Reino Unido, né, e pela cultura britânica.
E essa devoção, ela tá ali na figura, essa devoção à Inglaterra, ela aparece na história na figura da sobrinha, da filha desse tio. Porque durante uma boa parte do tempo que você está lendo o livro, nem todas as pessoas vão recebendo o nome ali naquele momento. O nome vem vendo no decorrer da história. E esse tio, que ele era indiano, ele consegue uma bolsa e vai estudar em Oxford, não é isso? Não é a faculdade que ele faz?
É, ele vai estudar na Inglaterra, né?
Ele vai estudar na Inglaterra, acho que na faculdade de Oxford. Mas, por mais... E ele a família dele é símbolo do capitalismo na Índia. Ele volta da Inglaterra com todo um pensamento, uma ideia socialista do mundo. Mas a gente vê que aquela ideia dele de socialismo e todo aquele modernismo que ele traz em inglês, ele não alcança essa estrutura de castas. Ela vai até um determinado momento de diálogo dele. Mas na hora que ele tem que pôr em prática, a gente vê que não existe.
Sim.
E a filha dele, que chega na Índia, vem da Inglaterra, ela é essa figura da devoção indiana pela Inglaterra no livro.
A família toda, né, se mobiliza para receber a filha, né, a Sophie.
Inclusive, eu quero dar uma dica rapidinho para os nossos ouvintes que forem ler esse livro, para vocês não ficarem quebrando a cabeça. Eu quero dizer que Chafariz, e qual era o outro? Amor em Tóquio.
Amor em Tóquio.
Chafariz e Amor em Tóquio, gente. Chafariz é um topete, é um penteado que eles falam muito no livro, mas não explica. Então, Chafariz é um topete. E Amor em Tóquio é tipo um prendedor de cabelo, para você prender um coque, que também não explica. E assim, a gente pesquisou muito, então já quero dar essa dica fácil para quando vocês forem ler esse livro. Tem uma outra coisa que também eu acho muito interessante, que mostra como a estrutura de castas, ela interfere até na arquitetura indiana. Porque ela fala que tem uma parte da casa das pessoas que ela fica elevada em relação à outra, à entrada, que é por onde as pessoas que são os intocáveis, que são aqueles que não têm casta, eles entram, e qualquer pessoa de dentro dessa casa que pertença a alguma casta, ela vai estar sempre um nível acima desse intocável quando eles forem se falar. É uma parte da casa que os que têm casta nunca pisam, é um lugar específico para os intocáveis entrarem. Então, assim, é algo tão entranhado, como eu já disse, que interfere na estrutura arquitetônica da Índia.
E o que é bacana aí, né, que, né, além de tudo isso que a gente estava comentando, sobre a história mesmo, assim, que ela é não linear, né, como a gente citou aí a chegada da sobrinha, né, da filha do Chaco, que é o tio das crianças, né, e ocorre toda uma mobilização para recebê-la, que é o que já denuncia, né, como essa família é anglófila, né, porque eles fazem de um evento, né, a pessoa que vem da Inglaterra, né, e a história, ela segue a partir não da chegada, né, dessa menina, mas a partir da morte da menina. Então, no primeiro capítulo, a gente está acompanhando ali, né, a galera no enterro dessa menina. E E a gente vai acompanhando a história, né, de todos os personagens, né, e até chegar nesse evento da morte. Né,
que como é uma coisa super, muito triste.
Muito triste. E como a Lia citou a questão da arquitetura e tudo mais, né, e tem essa questão anglófila, e até um dos personagens, né, esse tio fala que é como se deixasse, né, esse amor pela Inglaterra e pela cultura britânica, como se deixasse essa família, né, de um modo geral, né, as pessoas aí fora da própria história, né, elas não conseguem retraçar os passos. E acho que essa questão, ela é bastante bem exemplificada por uma casa, né, então retomando aí o aspecto arquitetônico, que é bastante trazida no decorrer da história, que é a Casa da História. E eu gostaria de ler um pedacinho que fala da Casa da História, pode ser?
Claro, eu só quero pontuar uma coisa sobre a Casa da História. A Arundhati, ela trabalha com várias linhas do tempo nesse livro. E são várias tramas que vão ocorrendo ao mesmo tempo, em tempos muito passados. Mas quando chega no final, você para e entende que tudo aquilo está conectado de alguma maneira. E eu acho que todo mundo que vai ler esse livro, os nossos ouvintes que querem ler esse livro, prestem atenção nesse trecho que o Damian vai ler sobre a Casa da História. Não é um spoiler, mas ele ajuda muito a entender, a você juntar todas as tramas, juntar todos os personagens, juntar tudo que acontece nessa história a partir da Casa da História. Vai lá, Damian.
Entender, né, a complexidade dessa questão mesmo histórica, política e cultural, né? Então o Chaco, ele está contando para as crianças, né, que existe essa casa, que ele chama de Casa da História, e ele diz, mas nós não podemos entrar, estamos trancados do lado de fora, e quando olhamos para dentro das janelas, tudo que vemos são sombras, e quando tentamos ouvir, tudo que ouvimos é murmúrio, e não podemos entender o murmúrio, porque nossas cabeças invadidas por uma guerra que ganhamos e perdemos, o pior tipo de guerra, uma guerra que captura os sonhos e restaura todos, uma guerra que nos fez adorar nossos conquistadores e desprezar a nós mesmos. Então acho que esse trecho exemplifica bem, né, essa questão pós-colonial aí da Índia, né, e que fala como eles não conseguem, né, se conectar com a própria história, né, nem mesmo traçar os próprios passos, né, e tem essa adoração aí, como diz, né, pelos conquistadores. Então,
exatamente, é quase uma síndrome de Estocolmo.
Sim, esse trecho eu acho ele bastante representativo, né, da questão social mesmo, que é bastante retratada nesse livro, né. E fora isso, tem o que a Lia falou, né, de como os eventos, eles são todos bastante conectados. Acho que isso é um grande mérito da autora nesse livro, né, que ela vai traçando o caminho das personagens, e essas personagens elas encontram com outras, e aí ao se encontrar com outras, a gente acompanha um pouco da vida desse outro personagem, né, e as coisas vão se emaranhando. Me lembrou até um pouco o Mrs. Dalloway, né, da Virginia Woolf.
Exatamente.
Faz esse movimento, você quase que consegue, né, ver o caminho todo que ela está andando, as pessoas com quem ela para e cruza, e você vai conhecendo, mas aí, como a Lia falou, né, tudo no final se junta, assim, brilhantemente, e todos os eventos fazem sentido, e você vê que as menores ações, né, que foram feitas por personagens no livro têm repercussões muito grandes na história geral, né, e no desenrolar dos eventos. Desde uma criança que abana uma bandeirinha do outro lado do rio, até uma vista de uma criança também, né, porque a gente está muito pelo olhar das crianças, de uma pessoa numa manifestação. Então, assim, são pequenas que acabam levando para esse clímax que, olha, a gente é de, assim, no chão, porque esse livro é muito triste.
É muito triste mesmo. Eu me lembro que quando a gente ouviu falar sobre esse livro na Combo, lembra? Foi na banca, não foi? E a gente achou que era um livro de, sabe, Deus das pequenas coisas. Vamos ver, assim, o amor, o bom da vida nas coisas, né? e a gente comprou esse livro. E eu estou falando de onde a gente ouviu falar a primeira vez desse livro e o compramos, por quê, Demian?
Porque nós vamos ter na semana que vem, no nosso terceiro episódio, a participação do nosso livreiro, né, que tem aí essa livraria, que é super bacanuda, que é a Combo Curadoria Cultural, né, que é o Lucas. E ele vai estar com a gente.
Vai estar com a gente aqui semana que vem.
Exatamente, no próximo episódio. Então, ele que foi que indicou para a gente também esse livro, né? O Na Banca é uma sessão que ele faz, uma live que ele faz pelo Instagram, né? Em que ele comenta sobre livros, interage com a galera. E ele vai estar com a gente aqui na próxima semana, né? Conversando com a gente sobre livros, sobre a experiência de ser livreiro. Ah, eu posso ler mais um trechinho desse livro?
Pode, pode sim, lê.
Então, esse trechinho é um, assim, que acho que foi... Para também os ouvintes não ficarem com tão ruim do livro, né? Mas foi um trecho que eu achei bastante bonitinho, vamos dizer assim, né?
É o único trecho que a gente, depois conversando, viu? Que o único que a gente riu? Ou não? Não é aquele?
Não, não. Você está pensando no trecho que a gente riu. É, um trecho que é bonitinho.
Ah, tá. Bonitinho. Tá bom, então. Vamos lá.
Bonitinho, né? Esse daqui é quando as crianças, elas estão junto com a mãe, e a mãe estava tendo um sonho, né? Estava dormindo, e a filha fala, né? Não sei se ela tem um pesadelo diurno. E aí a mãe responde, não era um pesadelo, era um sonho. Aí ela responde, esta, que é o irmão, achou que você estava morrendo. Parecia que você estava tão triste, o esta disse. Eu estava feliz, Amu disse, e percebeu que estava mesmo. Amu, que é a mãe, e aí o esta pergunta, se a gente fica feliz num sonho, vale? Ela, vale como? A felicidade vale? Ela sabia exatamente o que ele queria dizer, seu filho com o topete desmanchado. Porque, na verdade, só o que vale, vale. A sabedoria simples e direta das crianças. Então, esse daqui eu achei uma parte, assim, bastante terna, né? Por parte das crianças, de interpretarem, né? No sonho, vale, eles até continuam, né? Se você come peixe num sonho, isso vale? Quer dizer que você comeu peixe mesmo? Então, será que ficar feliz num sonho vale? Vale, vale? São
momentos assim de sabedoria infantil
no livro, que é bastante comovente até, né, Lia?
E o incrível nesse livro é que ele mostra, assim, como pode ser o futuro de crianças tão comoventes como os gêmeos são. Mas, por outro lado, como pode você consegue entender, porque você tem que olhar para trás para entender adultos muito tristes, muito magoados, sim, muito...
Muito sofridos, né?
Muito sofridos.
Por muita discriminação, amores proibidos, essa ideia mesmo das castas que a gente falou no começo, né? Ela permeia aí esses personagens, porque é inaceitável, né, que cruzem-se castas, pessoas com castas diferentes e desenvolvam um romance, que é um dos plots do livro, né? Então, poxa vida, é um livro, assim, de gente quebrada, vamos dizer, viu?
Para quem tá falando, leia, não desista, por ser um livro triste, mas se depois de você ler o livro todo, você não entendeu o que é o Deus das pequenas coisas, procura a mim e ao Demian, porque a gente está dando aula sobre isso. Porque quando a gente lê o livro em dupla, são duas pessoas questionando, uma ajudando a outra a chegar num denominador comum sobre um fato. A gente pesquisa muito. Então, se você sentiu qualquer dúvida, ficou alguma coisa que você não entendeu direito, procura a gente, tá? Que a gente vai explicar para você sobre o Deus das pequenas coisas. Se você quiser discutir com alguém, falar, passar toda a sua tristeza depois de ler esse livro, procura a gente nas nossas redes sociais. Sim. Tem, tá lá o nosso Instagram, o Troco por Livros. Tem o Instagram do Demian, tem o meu Instagram, corre lá. Manda mensagem pra gente, conversa sobre
esse
livro.
Até pra encaixar. para encaixar, né, os pedaços aí
Exato.
da
Se você viu
narrativa
alguma
que é
coisa
tão não linear, né? Então,
É, e se você chegou a uma conclusão de algo que a gente não conversou aqui, manda para a gente, vamos trocar essa ideia. E semana que vem, como o Demian já disse, a gente vai estar aqui com o Lucas Alves, que é o livreiro da Combo, Curadoria Digital. Podem procurar a Combo no Instagram para vocês curtirem. Se vocês tiverem perguntas, mandem. Abri uma caixa de perguntas essa semana lá no Instagram do Troco por Livros, para vocês mandarem perguntas para a gente, para o Lucas, tá? Ele é livreiro, ele abriu a própria livraria dele, depois transformou em livraria digital quando veio a pandemia. É um case de sucesso. Então, mandem
Sim.
perguntas. E
E
aí?
esse livro, ele foi indicado, né, pelo Lucas. Eu acho que eu não tinha falado dele ainda, mas a gente recebeu essa indicação do Lucas, né, que é o nosso livreiro aí, como a Bia falou, numa sessão que ele faz, né, numa live pelo Instagram da Combo Curadoria Cultural, que é a livraria, né, que ele toca, que chama Na Banca, né, essa live. Então lá ele conversa, interage bastante com quem estiver vendo, né? Faz indicações de livros, dá descontos para quem está assistindo, né? E a gente pegou esse livro de indicação com ele. Foi uma indicação muito boa, né? Foi uma leitura que, apesar de ter deixado a gente bastante triste, valeu muito a pena ler, né? A gente conhece muito sobre a história, a situação aí política da Índia, né? É uma história que vale a pena ser lida, vale a pena ser lida. Muito, muito bem construída, né? Brilhantemente amarrada, né? A autora merece mesmo o prêmio que ganhou. E espero que vocês estejam aí com a gente na semana que vem para trocar uma ideia com o Lucas, né? Também e falar de alguns outros livros, o que troca por livros, o que não.
Eu acho que a gente vai fazer sobre livros que. Não vou dar spoiler, não. Vou deixar o pessoal descobrir no dia o que
É,
que a gente vai
deixa para
falar.
semana que vem.
Deixar para semana que vem. Bom, vamos nos despedir.
Bora.
Até semana que vem, gente. Uma boa semana para todo mundo. Que vocês tenham boas leituras. Que vocês troquem o que vocês tiverem por bons livros. E a gente se encontra aqui sexta-feira que vem.
Lá, aproveitem o final de semana, ouvindo, reouvindo, indicando o nosso podcast e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Um
Tchau, tchau,
abraço.
gente.
Você acabou de ouvir Troco por Livros. Voltamos na semana que vem.